no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. 562 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
Ministério da Saúde já tem contratos firmados com 7 laboratórios.
E ministro Eduardo Pazuello afirma que todos os brasileiros devem ser vacinados este ano.
Nós vamos vacinar até o meio do ano grupos prioritários e já uma boa parte da população. Na nossa visão, chegaremos à metade de toda a população vacinável e vamos chegar até o final de 2021 com toda a população brasileira vacinável.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Recebeu o auxílio emergencial ou a extensão do auxílio?
Saiba em quais situações você precisa fazer a declaração do imposto de renda e devolver os valores. Márcia Fernandes.
Isso vale, inclusive, para quem está no Cadastro Único ou é beneficiário do Bolsa Família.
Mais reclamações via internet.
No Dia Mundial do Consumidor, Ministério da Justiça divulga balanço sobre relações de consumo de 2020.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde apresentou agora há pouco um balanço sobre a compra e o recebimento de vacinas pelo Brasil.
A repórter Luana Karen acompanhou a apresentação e tem ao vivo mais informações.
Boa noite, Luana. O ministro da Saúde atualizou o cronograma de entrega de vacinas?
Boa noite, Luciano, Gabriela, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Atualizou sim, Luciano. A partir de quarta-feira, o Ministério da Saúde vai começar as entregas dos novos lotes da vacina da AstraZeneca, produzidos pela Fiocruz aqui no Brasil, com ingrediente farmacêutico ativo, IFA, importado da China. As entregas vão ser semanais, totalizando 100 milhões e 400 mil doses até julho. Hoje, a Fiocruz confirmou que vai entregar até sexta-feira ao Programa Nacional de Imunização 1 milhão e 800 mil doses, que serão as primeiras vacinas da AstraZeneca produzidas no país. Durante o mês de março, a previsão é de que sejam entregues 3 milhões e 800 mil doses. A partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia da produção do IFA, a Fiocruz deverá entregar mais 110 milhões de doses, com produção 100% nacional.
E Luana, quais outras vacinas o Brasil já tem contratadas e como está a previsão de entrega?
Gabriela, o Instituto Butantan entregou hoje ao Ministério da Saúde mais 3 milhões e 300 mil doses da Coronavac. A previsão é de que até o final do mês sejam entregues 23 milhões e 300 mil doses do imunizante produzido pelo Butantan. Até setembro, o Instituto deve entregar os 100 milhões de doses inicialmente contratados da Coronavac. Outros 30 milhões de doses já foram comprados e devem ser entregues até dezembro. Do consórcio COVAX Facility, que reúne mais de 100 países da Organização Mundial de Saúde, o Brasil deve receber 42 milhões e 500 mil doses até dezembro. Só neste mês de março, a previsão é de que cheguem ao país 2 milhões e 900 mil doses. O Ministério da Saúde também fechou a compra de doses da vacina russa Sputnik V, da indiana Covaxin, da Pfizer e da Janssen. Resumindo, ao todo, o governo federal tem 7 contratos fechados para aquisição de 562 milhões de doses de vacinas. Só em março, a previsão é de que sejam entregues 38 milhões de doses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou por que o número de vacinas é maior do que a população.
562 milhões de doses para o ano de 2021 contratadas. Tem mais vacina do que brasileiro, mas essas vacinas se mantêm na validade para 2022. E nós temos que ter estoque. E nós não podemos contar com 100% das entregas. Há oscilações.
Luana, quantas vacinas já foram distribuídas aos estados?
Olha, Luciano, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para os estados. Estados e municípios já conseguiram aplicar 10 milhões e 700 mil doses dos imunizantes. A previsão do ministro da Saúde é que até maio todos os brasileiros que fazem parte dos grupos prioritários sejam vacinados. A partir daí, começa a imunização dos brasileiros acima de 18 anos que possam receber a imunização. A meta é vacinar toda a população até dezembro.
E Luana, no domingo, o ministro Eduardo Pazuello se reuniu com governadores do Nordeste. O que, ficou decidido nessa reunião?
Então, Gabriela, ficou acertado que os 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, que serão compradas pelos governadores da região Nordeste, vão ser integrados ao PNI, o Programa Nacional de Imunização, e serão distribuídas para todo o país, como destacou o ministro da Saúde.
O consórcio termina a contratação, envia os contratos para o Ministério fecha um novo contrato com o consórcio, assumindo o pagamento, recebimento e distribuição das doses pelo PNI. Isso foi unanimidade de todos os governadores do consórcio. Esse protocolo está sendo criado. Não podíamos perder a compra dos 37 milhões.
O ministro também falou sobre a situação do fornecimento de oxigênio em todo o país, Luana?
Falou assim, Luciano, o ministro Pazuello afirmou que está instalando usinas de produção de oxigênio em vários pontos do país, especialmente na região norte. Além disso, o governo federal inicia o transporte de oxigênio na quinta-feira pela Força Aérea para Rondônia e depois para o Acre, caso seja necessário. Gabriela e Luciano.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
E um grupo de pesquisadores está estudando o perfil dos pacientes com Covid-19 internados em UTIs, unidades de terapia intensiva, de hospitais públicos e privados.
A pesquisa, realizada pelo Ministério da Saúde, Anvisa e um grupo de hospitais públicos e particulares, mostra quem são esses pacientes, por quanto tempo ficam internados e que recursos necessitam durante a permanência no hospital.
O levantamento identificou algumas diferenças entre os internados entre março e novembro do ano passado e aqueles que ingressaram nas unidades de saúde a partir de dezembro.
70% dos dados do estudo vêm de instituições públicas. Os números de março a novembro do ano passado revelam um perfil: pacientes com, em média, 64 anos, a maioria homens e hipertensos. Um terço deles, diabéticos. Ao todo, foram analisados os casos de mais de 3 mil pessoas diagnosticadas com a doença e 340 com suspeita de terem contraído o vírus. Segundo o médico Tiago Lisboa, que participa da pesquisa, as chamadas comorbidades, que são as doenças que o paciente tinha antes da Covid-19, são as mesmas nos casos registrados a partir de dezembro, mas já é possível observar algumas diferenças.
Aparentemente, os pacientes estão mais graves, os pacientes estão ficando mais tempo internados e estão tendo uma mortalidade um pouco mais elevada, e essa mortalidade ela está se ampliando dentro das faixas etárias para pacientes entre 40 e 60 anos. E naqueles pacientes com mais de 60 anos, os dados estão muito parecidos.
O estudo mostra ainda que mais da metade dos pacientes passou por outra unidade de saúde antes de chegar à UTI. No geral, a duração média da internação hospitalar foi de 22 dias. A permanência média na UTI foi de 11,6 dias. Mais da metade dos pacientes avaliados no estudo precisou de ventilação mecânica, por em média 11 dias. Do total, 46% morreram no hospital, 36% nas UTIs. O levantamento, segundo o pesquisador, pode ajudar a orientar o atendimento.
Isso permite aos hospitais trabalharem no sentido de se preparar para lidar com pacientes de maior complexidade. Ele traz a informação de que esses pacientes ficam mais tempo internados, tanto na UTI quanto no hospital, e com isso todo o dimensionamento de oferta de leitos ele precisa ser reconsiderado, porque o perfil de pacientes é diferente do perfil pré-pandemia. São informações que derivam, né, dos nossos dados e que podem ajudar no planejamento e no dimensionamento do cuidado desses pacientes durante a pandemia.
O estudo é realizado pelo projeto Impacto MR, que é executado por 5 hospitais: públicos, privados e beneficentes, integrantes do PROAD SUS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, o projeto já avaliava o impacto das infecções em pacientes adultos internados em UTIs. Com a pandemia, foram incluídos na pesquisa os pacientes suspeitos e diagnosticados com Covid-19. Reportagem Vanessa Casalino.
Os contribuintes têm até o final de abril para entregar a declaração do imposto de renda.
E uma das novidades deste ano é em relação ao auxílio emergencial.
Para alguns casos, é necessário declarar e devolver o benefício.
A regra é a seguinte: se você recebeu mais que R$ 22.847 em rendimentos tributáveis em 2020, precisa fazer a declaração. Se além deste valor, você ou um dependente receberam também o auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 ou a extensão de R$ 300, esse dinheiro também precisa ser declarado e devolvido. Isso vale, inclusive, para quem está no Cadastro Único ou é beneficiário do Bolsa Família. José Carlos Fonseca é auditor fiscal e explica que no site do Ministério da Cidadania é possível conferir o valor total recebido, quem foi a fonte pagadora e outros detalhes essenciais para a declaração.
É importante que o contribuinte consulte no Ministério da Cidadania, no site gov.br/cidadania, as informações todas dos valores recebidos. É possível gerar um comprovante de rendimentos, lá tem o CNPJ que ele deve declarar, lá também é possível até gerar uma guia de recolhimento da União e fazer devolução, caso ele prefira fazer por lá. Mas a declaração deve ser apresentada com esses rendimentos informados no quadro Rendimentos Tributáveis Recebidos da Pessoa Jurídica.
É preciso ficar de olho também se você foi vítima de fraude. Se alguém usou seu nome para receber o auxílio emergencial, procure a polícia e registre a ocorrência e avise ao governo federal, como destaca o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Sami Neme.
Se utilizaram o seu CPF de forma indevida para sacar o auxílio, você precisa, acessando o site do Ministério da Cidadania, preencher e enviar o formulário de reclamação e acompanhar essa solicitação. É importante, para poder dar base à sua alegação, que seja anexado nessa reclamação o boletim de ocorrência feito na delegacia de polícia.
O prazo para acertar as contas com o Leão começou no dia 1º de março e segue até o dia 30 de abril. Mais informações sobre o auxílio emergencial e como declarar os valores desse benefício no site gov.br/cidadania. Reportagem, Márcia Fernandes.
E a Receita Federal já recebeu aproximadamente 5 milhões de declarações.
O sistema da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível apenas na madrugada, entre 1 e 5 horas da manhã.
Hoje é Dia Mundial do Consumidor.
E você vai ouvir daqui a pouco quais são os setores que receberam mais reclamações.
E quais canais você pode usar para fazer valer seus direitos na compra de um produto ou serviço.
Uma compra que não deu certo, um serviço atrasado ou mesmo um cancelamento negado.
A relação entre consumidor e empresa muitas vezes passa por esses conflitos.
Para ajudar a solucionar de forma mais simples, sem precisar ir para a justiça, o governo disponibiliza ferramentas como o Sindec, ligado aos PROCONs e à plataforma online consumidor.gov.
E hoje, no Dia Mundial do Consumidor, foi divulgado um boletim sobre os dados de 2020.
Foram mais de 3 milhões de reclamações registradas.
E o índice de resolução chegou a quase 80%.
Após um ano tentando trocar a máquina de lavar, Maria do Socorro, de Santa Maria, no Distrito Federal, cansou de esperar. Ela acionou o PROCON para substituir o equipamento, que apresentou defeito logo após a compra.
Sempre pedindo para trocar a máquina, que eu não queria uma máquina que eu acabei de comprar com defeito. Aí, como minha filha não tinha condição de ir tentar resolver, quando ela achou um tempo, ela foi no PROCON, já ia fazer um ano que eu estava com a máquina com problema, e o PROCON entrou em ação, foi que eles resolveram isso, uma falta de 20 dias.
Assim como Maria, milhões de brasileiros fizeram valer seus direitos em 2020. É o que mostra o Boletim Consumidor em Números, divulgado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, as plataformas do governo federal receberam mais de 3 milhões de reclamações em todo o país. As queixas foram registradas por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, integrado aos PROCONs, e também pela plataforma online consumidor.gov. E com a pandemia de coronavírus, o brasileiro usou mais a internet para resolver conflitos. As queixas registradas no portal cresceram mais de 50% em relação ao ano anterior. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, destaca o alto índice de resolução nos conflitos.
Então nós tivemos 78% das demandas registradas no consumidor.gov.br com satisfação dos consumidores, com a resolução da demanda registrada. A solução média tem se dado em 8 dias, né, o prazo máximo era de 10 dias.
Com a população usando mais a internet e telefone durante a pandemia, o setor que mais recebeu notificações em 2020 foi o de telecomunicações, com 18% das queixas no portal consumidor.gov. Em seguida, vem os serviços financeiros. E também, devido ao coronavírus, os brasileiros enfrentaram mais problemas com comércio eletrônico e viagens, como ressalta o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacom, Pedro Queiroz.
Em relação ao comércio eletrônico, nós tivemos também um aumento expressivo da ordem de 86,7%. Em relação a viagens, turismo e hospedagem, especificamente em relação ao GOV, nós tivemos um aumento de 427%.
O especialista em direito do consumidor, Denner Pires, lembra que é preciso estar atento também aos golpes neste período.
Então os consumidores precisam ficarem atentos com ofertas extravagantes, produtos de qualidade duvidosa.
Qualquer tipo de problema com compras ou serviços pode ser notificado nas plataformas do governo federal, seja no Procon ou pela internet. No caso da plataforma consumidor.gov, é possível conversar diretamente com a empresa. O processo é todo online e monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor. Atualmente, a plataforma conta com quase 1.000 empresas. Basta acessar www.consumidor.gov.br. Reportagem Ana Veloso.
Preço justo e combustível de qualidade.
No Dia Mundial do Consumidor, uma força-tarefa fiscalizou postos de gasolina em diversas cidades do país.
A fiscalização conjunta realizada pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e outros órgãos, verificou possíveis irregularidades nos postos de gasolina do país e violações aos direitos do consumidor, como explica Otomar Lustosa, chefe do Núcleo Regional de Fiscalização do Abastecimento da ANP em Brasília.
O objetivo é verificar a qualidade dos combustíveis e se a quantidade depositada nos tanques dos veículos corresponde ao que é indicado nas bombas e também questões relacionadas ao painel de preços, as informações que devem constar nas bombas.
Só em 2020 foram fiscalizados mais de 600 postos de combustíveis em 170 cidades do país e a meta em 2021 é ultrapassar esse marco. Uma das principais queixas dos motoristas é em relação ao desempenho do combustível, segundo o presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, Marcos Heleno. Ele destaca que, nesse caso, é direito do cliente pedir a verificação da bomba.
Muitas vezes a pessoa pensa, esse posto parece que abastece menos, a gasolina está durando menos, né? Então ele pode, naquele momento, pedir no posto, ó, quero a verificação do bico. Tem um tonel lá que é calibrado pelo Inmetro, de 20 litros, ele faz o abastecimento desse tonel e ele verifica se está registrando a mesma marcação do que está sendo colocado.
Para evitar que seja enganado, também é bom que o consumidor saiba a média de consumo do seu veículo e esteja com as revisões em dia. É o que ressaltou o fiscal de defesa do consumidor do Procon do Distrito Federal, Rafael Oliveira.
A dica é sempre ficar atento, tá, em relação ao local que abasteceu, a média de consumo do veículo e também ficar atento se a manutenção do veículo está em dia, que é uma coisa bastante importante, né? E se houver alguma desconfiança, exija o teste ou faça a denúncia às autoridades competentes, né?
Os postos que apresentarem irregularidades podem receber multas de até R$5 milhões, com risco de suspensão temporária e até revogação da autorização para funcionar. O motorista de aplicativo Ives Duarte já aprendeu a lição. Depois de um prejuízo de quase R$ 1.000 com gasolina adulterada, agora só abastece em lugares confiáveis.
Como a gente depende disso, qualquer centavo faz diferença, né? Qualquer litro a mais da gasolina com bom rendimento faz diferença para a gente.
Quem desconfiar da qualidade do combustível ou verificar qualquer irregularidade nos postos pode denunciar pelo número 0800-970-0267 ou pelo site gov.br/ANP na aba Fale Conosco. Reportagem Gabriela Noronha.
Ajudar o cidadão a gerenciar o dinheiro e organizar o orçamento de forma simples e acessível.
Esse é um dos objetivos do Banco Central, que disponibiliza várias ferramentas gratuitas sobre educação financeira.
São aplicativos como a Calculadora do Cidadão, que simula operações financeiras para ajudar na tomada de decisões.
E o Banco Central foi citado como exemplo de sucesso nessa área em uma publicação divulgada pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
A OCDE é formada por mais de 30 países que estão entre as principais economias do mundo e o Brasil está em processo de adesão ao grupo.
O chefe do Departamento de Proteção de Cidadania Financeira do Banco, Luiz Gustavo Mansur Siqueira, explica mais sobre essas ações.
Nós temos o Registrato, que permite ao cidadão monitorar quais contas correntes e quantos empréstimos estão vinculados ao seu CPF, além de quais chaves PIX foram registradas em seu nome. Nós temos também a Calculadora do Cidadão, que permite a realização de vários tipos de cálculos, como o valor das parcelas de um financiamento ou o cálculo do rendimento de uma aplicação financeira. As menções ao nosso trabalho, aos nossos produtos e ferramentas no relatório da OCDE são de grande satisfação para todos nós aqui no BC. Eles são um sinal de que estamos no caminho certo, realizando um trabalho relevante para a sociedade e alinhado às melhores práticas internacionais.
Para mais informações, acesse bcb.gov.br na aba Cidadão.
Pesquisadores brasileiros descobriram como obter imagens e informações sobre elementos de tamanhos de átomos, algo inédito no mundo.
Uma tecnologia usada em um equipamento chamado nanoscópio, que foi construído na Universidade Federal de Minas Gerais e está sendo desenvolvido em parceria com várias instituições públicas.
O aparelho pode ser usado em pesquisas com materiais usados em impressoras 3D no setor aeroespacial e na saúde.
A ideia já está perto de ser comercializada.
O nanoscópio é um equipamento que ajuda a fazer análises em alta resolução de elementos na escala do nanômetro, que é 1 bilhão de vezes menor do que o metro. O aparelho foi desenvolvido pelo Departamento de Física e de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Inmetro. Coordenador do projeto, o professor Omar Paranaíba, revela o segredo do nanoscópio inédito no mundo, um tipo de antena.
Foi criada uma nanoantena muito especial, e essa nanoantena ela consegue então captar os sinais eletromagnéticos da luz que vem ali, né, as ondas, né, que vem ali do material nessa escala muito específica nanométrica.
As imagens são geradas e exibidas em computador. Resultado de uma pesquisa de 15 anos, o nanoscópio foi divulgado na revista científica britânica Nature e dentro de alguns meses vai receber uma versão comercial desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Industrial Senai Cimatec em Salvador para abastecer um mercado global, como explica o professor Omar.
Não é um mercado restrito ao Brasil, muito pelo contrário. O mundo inteiro quer um equipamento desse. E não existe.
O protótipo está sendo viabilizado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a Codenge, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, organização social vinculada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações, da Educação e da Saúde. Carlos Eduardo Pereira é diretor de operações da Embrapi.
A Embrapi tem essa missão de aproximar as empresas da academia, de desenvolver projetos inovadores. Um desafio que é fazer essa aproximação, mas que a gente tem conseguido muito sucesso.
O nanoscópio vai permitir pesquisas sobre diversos materiais, entre eles um dos mais promissores da atualidade, o grafeno, que tem aplicações em equipamentos como impressoras 3D, no setor aeroespacial e inclusive na saúde, como explica Carlos Eduardo, diretor da Embrapi.
A gente tem, por exemplo, projetos em andamento que você pode usar o grafeno impregnado em máscaras com um efeito antiviral e podendo com isso aumentar a segurança então, das pessoas. Então, assim, efetivamente é uma área, um material muito promissor que a gente tem e que, sem dúvida, o nanoscópio vai ajudar a avançar nessas pesquisas.
O investimento para desenvolver o nanoscópio foi de R$4,5 milhões. Reportagem Priscila Kersh.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, aumenta restrições na corte para evitar contaminação pela Covid-19.
Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios para validade de citação por aplicativo em ações penais.
Tribunal de Justiça do Maranhão publica ato normativo que incentiva projetos de apadrinhamento de crianças e adolescentes.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, anunciou hoje que nas próximas duas semanas a administração da corte vai funcionar de modo completamente remoto.
As sessões plenárias e outras atividades do tribunal vão continuar normalmente, mas sem presença do presidente e equipe na corte. Patrícia Portales.
A medida tem o objetivo de reduzir a circulação de pessoas no tribunal. O ministro Luiz Fux explicou que a decisão foi tomada após orientações do secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF, Wanderson Oliveira.
Ele me informou que Brasília está numa situação muito delicada e que a situação vai se agravar muitíssimo nessas duas semanas.
Cerca de 90% dos servidores e colaboradores do STF já estavam em trabalho remoto. A presidência da corte recomendou que apenas os serviços essenciais sejam mantidos presencialmente nos próximos dias.
Ministérios públicos recomendam que o município de Aracaju amplie com urgência o grau de restrição das medidas atualmente implementadas.
O objetivo é evitar o colapso da rede de saúde. Marisa Omena.
A recomendação dos Ministérios Públicos Federal de Sergipe e do Trabalho é que seja adotado o toque de recolher com proibição de circulação de pessoas nas ruas em determinado horário. Segundo o documento, o aumento das restrições é a única forma de conter o avanço da ocupação dos hospitais. 70% dos leitos destinados ao tratamento contra a Covid-19 na rede pública de Aracaju estão ocupados e 80% na rede privada.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou um hospital de Belo Horizonte a indenizar por danos materiais uma ex-empregada que teve o plano de saúde cancelado durante o aviso prévio.
Segundo o processo, ela tinha uma cirurgia marcada e com o cancelamento precisou arcar com os custos do procedimento.
A juíza que analisou o caso destacou que o aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive a manutenção do plano de saúde.
O hospital foi condenado a pagar R$ 3.100 de indenização.
Na esfera penal, é possível admitir para ato de citação o uso de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, desde que seja comprovada a identidade do destinatário.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Para a quinta turma do STJ, a autenticação da citação deve ocorrer por três meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. No julgamento de um habeas corpus, os ministros reconheceram a possibilidade de comunicação judicial via WhatsApp, mas anularam uma citação feita pelo aplicativo sem comprovante de autenticidade da identidade da parte. Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, não se pode prescindir da autêntica, regular e comprovada citação do acusado, sob pena de se infringir a regra mais básica do processo penal, que é o princípio do contraditório.
Tribunal de Justiça do Maranhão publica ato normativo que incentiva projetos de apadrinhamento de crianças e adolescentes.
O documento estimula a participação das comarcas em projetos voltados para que, em situação de acolhimento institucional. Fábio Ruas.
O documento dispõe sobre a institucionalização e a disseminação de boas práticas no Poder Judiciário referentes ao direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. O ato normativo prevê três modalidades de projetos de apadrinhamento no Estado: afetivo, em que o padrinho visita regularmente a criança; prestador de serviços, quando é oferecido atendimento como tratamento de saúde e outros serviços; e provedor, quando o padrinho dá suporte material ou financeiro à criança ou adolescente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão da Covid-19 convoca Pazuello para falar sobre oferta de oxigênio aos estados. Senado vota projeto que combate desigualdade salarial entre homens e mulheres. Presidente Rodrigo Pacheco promulga a PEC emergencial e cobra medida provisória com valores do novo auxílio financeiro. Boa noite. A Comissão da Covid-19 aprovou hoje a convocação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para prestar informações sobre a disponibilidade de oxigênio nos estados, especialmente em Rondônia, Acre e Ceará. O presidente da comissão, senador Confúcio Moura, informou que o ministro será ouvido na quinta-feira, às 9h. Ainda durante a reunião, os governadores de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Rio Grande do Sul alertaram que a pandemia de coronavírus pode provocar um colapso em hospitais públicos e privados do país até o fim de março e voltaram a defender a criação de um comitê gestor nacional de combate à pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, e do Maranhão, Flávio Dino, defenderam uma política nacional para o combate à pandemia. Para Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, a especulação sobre a saída de Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde não trará grandes mudanças.
Depois de 3 trocas de ministros que o presidente já fez, é que o problema está nas orientações que o presidente dá. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República às medidas necessárias para o combate ao coronavírus.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, rechaçou as insinuações do governo sobre desvio de verbas pelos governadores.
Precisa de ajuda aos estados e municípios, e não essa guerra de dar a entender que os estados receberam mais. E mais grave, todos dão a entender que os gestores são fraudadores.
O governador de São Paulo, João Dória, confirmou a entrega pelo Instituto Butantan de mais 5 milhões e 300 mil doses da vacina a serem distribuídas para todo o país.
E o Senado vai ouvir representantes de laboratórios em uma sessão temática para saber a capacidade real de fornecimento de vacinas. A falta de oxigênio para pacientes graves também será debatida nesse encontro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Foram convidados para a sessão temática representantes dos principais laboratórios e empresas que desenvolveram vacinas contra o coronavírus, como Fiocruz, Instituto Butantan, Pfizer, Johnson & Johnson, União Química e Precisa Medicamentos. A autora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destaca que, diante de um quadro gravíssimo da pandemia, com recorde de infectados e vítimas fatais, o Senado precisa saber a capacidade real de fornecimento dos imunizantes para o Brasil.
Especificando, em função de suas estruturas produtivas, os quantitativos prazos que esse fornecimento pode ser viabilizado, com o objetivo de que eles nos deem prognósticos ou um cronograma, dizendo qual a demanda que o Brasil lhes apresentou, quais os contratos que têm fechados, qual a produção que será apresentada e qual a perspectiva de produção.
Isaucy Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediu ainda que fossem chamadas para o debate as empresas fornecedoras de oxigênio, diante da perspectiva de que, assim como aconteceu em Manaus, o insumo que é essencial para os pacientes graves falte também na Bahia e no DF.
O plenário deve votar amanhã o projeto que pretende combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. A proposta estabelece multa ao empregador que pagar salários diferentes para a mesma função em razão do gênero do empregado. Mais detalhes com Regina Pinheiro.
Para combater a desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no Brasil, o projeto de lei da Câmara 130 de 2011 altera a consolidação das leis do trabalho impondo multa ao empregador que pagar salários diferentes para homem e mulher que desempenhem a mesma função. A multa deverá ser paga em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que projeto semelhante do Senado, o PLS 88 de 2015, já foi aprovado e enviado para a Câmara.
As mulheres também encaram um enorme desafio de inserção no mercado de trabalho em busca de melhores cargos de qualidade salarial. Por isso, fui relator do PLS 88 de 2015, que assegura salário igual para homens e mulheres na mesma função. Aprovamos no Senado, foi unanimidade, foi para a Câmara. Mas tem um outro, que é do deputado Marçal Filho, eu brigo há 15 anos, o PLC 130, só se esse que for aprovado no Senado vai para sanção. Então não deixam aprovar, deixaram aprovar aquele que iria para a Câmara, para engavetar lá.
Para Paim, a discrepância salarial entre homens e mulheres é amplamente reconhecida e demonstrada pelas estatísticas do trabalho. De acordo com o senador, em 2019, na média, as mulheres receberam 77,7% da remuneração dos homens.
Em debate no Senado sobre o tratamento precoce contra a Covid-19, especialistas divergiram quanto à eficácia e à segurança do uso de medicamentos como tratamento. Senadores debateram o assunto em sessão temática, que contou com a participação de pesquisadores e médicos imunologistas, além de infectologistas. Repórter Raquel Teixeira.
A cardiologista Ellen Guimarães defendeu o uso de remédios como a hidroxicloroquina como forma barata de evitar a internação hospitalar.
A gente fala de tentar diminuir a carga viral com medicações reposicionadas. Isso não é novo. Uma forma rápida, funcional, barata, para a gente poder lidar com casos agudos como a gente está agora.
Já o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes, destacou que estudos descartam os benefícios de qualquer medicamento usado na fase precoce da doença.
Nenhuma sociedade médica brasileira indica ou recomenda o tratamento precoce, porque essas evidências científicas, baseadas em estudo clínico, não mostraram benefício.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que o mais importante nesse momento é salvar vidas.
O fato é que nós estamos aí com 280 mil mortes no Brasil. Estamos em uma guerra. E assim, você precisa usar todas as armas. O que importa é salvar vidas.
E Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que também é médica, lembrou a necessidade de comprovação científica para o uso de qualquer droga.
Eu sou médica, eu tenho autonomia para medicar meus pacientes, mas dentro da ciência, gente.
Para o Conselho Federal de Medicina, os médicos têm autonomia para prescrever tratamentos individuais com base em estudos científicos comprovados e na experiência clínica do profissional.
Com a promulgação da PEC emergencial, o presidente do Senado cobrou a edição da medida provisória com o valor do benefício financeiro, além da vacinação em massa. A PEC emergencial prevê ajustes fiscais para evitar gastos, mas a oposição apresentou uma PEC paralela para impedir o uso do dinheiro público de alguns fundos constitucionais para o pagamento da dívida pública. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou a PEC emergencial com medidas para a redução de gastos, como o congelamento de salários do funcionalismo e que vai possibilitar a retomada do auxílio emergencial. Rodrigo Pacheco cobrou do governo a edição imediata da medida provisória, que vai definir o valor e os beneficiários, além de uma vacinação em massa.
Não bastará o pagamento do auxílio emergencial. Devemos continuar firmes, recorrendo às medidas preventivas de saúde pública e, igualmente, a urgente vacinação em massa da população.
Ao reafirmar que o governo poderia ter retomado o auxílio emergencial sem as medidas de redução de gastos, o líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, anunciou a apresentação de uma PEC paralela para impedir o uso do dinheiro de alguns fundos para o pagamento da dívida pública.
Se nós propunhamos que alguns fundos fossem para pagar o auxílio emergencial, o governo se aproveita para tirar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, como é o Fundo de Seguridade Social.
Essa proposta limitou em 44 bilhões de reais os gastos com o auxílio emergencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e uma boa semana.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projetos sobre prevenção de crimes contra a mulher.
Pauta da semana inclui MP que compensa prejuízos do apagão no Amapá.
Congresso promulga emenda que garante a volta do auxílio emergencial.
Boa noite. Depois de aprovada em dois turnos pela Câmara e pelo Senado, a PEC emergencial foi promulgada hoje pelas duas casas legislativas. A reportagem é de Silvia Munhato.
O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 109, resultante da votação da chamada PEC emergencial. A emenda possibilita a volta do auxílio emergencial, mas também reforça as medidas de contenção de despesas do setor público, principalmente nas áreas de pessoal e de benefícios tributários. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que a emenda permite o pagamento do auxílio sem aventuras fiscais. A emenda 109 determina medidas como a suspensão de reajustes salariais e de concursos caso as despesas obrigatórias de um órgão do governo federal atinjam 95% de sua despesa total. De acordo com nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara, o Poder Executivo, que abrange a maior parte das despesas, alcança 92,4% desse limite pelo projeto da Lei Orçamentária de 2021. A estimativa é que os 95% sejam atingidos em 2024. O Poder Legislativo tem uma média de 86%, sendo que a Câmara dos Deputados tem 84,6% de despesas obrigatórias em relação à despesa total. No Poder Judiciário, a média é de 87,1%. Para os estados, as medidas de contenção de despesas com pessoal poderiam ser aplicadas ou não a partir de 85% de despesas obrigatórias. Com 95%, caso elas não ocorram, a União não poderá dar aval para operações de crédito do estado, além de outras sanções. Pela nota técnica, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte estavam nessa situação ao final de 2020. A emenda também estabelece a redução pela metade dos benefícios tributários em 8 anos. Segundo a nota, alguns benefícios foram retirados da exigência, como o Simples e a Zona Franca de Manaus. Portanto, outros terão que ser cortados para atender a emenda, como as deduções do imposto de renda da pessoa física. O governo tem até setembro para propor esses cortes. Na sessão de promulgação da emenda 109, o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, diz que a redação final do texto não esclarece quais seriam os fundos que terão seu superávit financeiro utilizado para abater a dívida pública, uma das novidades da emenda. A preocupação é que não sejam utilizados recursos de fundos ligados à segurança e a ciência e tecnologia, por exemplo. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, disse acreditar que a emenda já faz essa ressalva, mas explicou que o Congresso pode deixar a redação mais clara em outra proposta de emenda à Constituição. O total a ser utilizado este ano desses fundos está estimado em 65,5 bilhões de reais. Alguns exemplos são recursos de multas de agências reguladoras, Receita Federal e área ambiental. O presidente da Câmara, Arthur Lira, citou ainda outra novidade da emenda que será regulamentada por lei complementar.
Uma das inovações é a previsão de lei complementar sobre a sustentabilidade da dívida pública, que pode se transformar num valioso instrumento para elevar a confiança na economia brasileira e dar maior previsibilidade aos agentes econômicos.
Lira lembrou ainda que as políticas públicas terão que ser avaliadas periodicamente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A nova emenda constitucional já foi promulgada, mas o tema é polêmico e ainda divide a opinião dos deputados.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, explica que houve um mal-entendido durante a votação da PEC emergencial. Ele afirma que, ao contrário do que alguns pensam, os partidos de oposição não votaram contra o auxílio emergencial. Os parlamentares do PT são contra o valor de R$ 250 para o benefício projetado pelo governo federal.
José Ayrton Félix Cirilo entende que a ajuda financeira aos mais vulneráveis deveria ser de R$ 600 e tratada em projeto separado. Ele critica o fato de a nova emenda impor regras de ajuste fiscal a estados e municípios, prejudicando, de acordo com sua interpretação, o combate à desigualdade e à pobreza.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também defende que o auxílio emergencial seja de R$ 600. Ele argumenta que o benefício, além de ajudar a população, também colabora com a economia e com a arrecadação pública. O deputado observa que cada centavo aplicado em programas sociais é gasto no comércio e ajuda a manter empregos.
De acordo com José Ricardo, o ajuste fiscal previsto na nova emenda constitucional vai reduzir investimentos em moradia, saneamento e mobilidade, além de prejudicar os servidores públicos. Para ele, a proposta vai na contramão das medidas realizadas pelos países que são referência no combate à pandemia.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirma que é preciso esclarecer à população que a chamada PEC emergencial não está relacionada à pandemia, uma vez que o texto data de 2019. Segundo a parlamentar, os ajustes fiscais propostos na matéria são rigorosos e focam em restrições pesadas ao funcionalismo público.
No caso do auxílio emergencial, Lídice da Mata afirma que os R$ 44 bilhões de reais previstos na emenda são insuficientes para garantir atendimento à população, deixando pelo menos 30 milhões de cidadãos sem acesso ao benefício.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a aprovação da PEC emergencial. Para a deputada, é falaciosa a justificativa do governo de que os servidores públicos precisam dar sua cota de sacrifício, abrindo mão de reajustes salariais. Ela questiona se os policiais que estão nas ruas e os servidores da saúde já não estão sacrificando a própria vida em nome da proteção da sociedade.
Na avaliação de Érica Cocai, o governo Bolsonaro não nega apenas a ciência, mas também a realidade que o país enfrenta. A parlamentar afirma que o elevado número de mortes por Covid no Brasil tem ligação direta com a falta de um plano de enfrentamento à crise sanitária.
Já Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a nova emenda constitucional por entender que a medida garante a possibilidade de o governo conceder o auxílio a milhões de pessoas carentes. Ele afirma que promover programas sociais em meio a uma crise econômica sem equilibrar as contas públicas é um ato irresponsável de populismo.
Darcy de Matos discorda dos argumentos apresentados de que a proposta prejudica os servidores públicos porque proíbe reajustes salariais. O deputado explica que a intenção é fazer o ajuste fiscal para garantir o pagamento dos salários em dia e aquecer a economia e o setor produtivo.
Saúde.
Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e agora lidera o ranking do número de mortes diárias por Covid-19. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, atribui o resultado à falta de um plano efetivo de vacinação e ao incentivo que o governo federal dá ao tratamento com remédios sem eficácia comprovada.
Joseildo Ramos registra ainda a mudança de comportamento do presidente da República, que usou máscara e defendeu a vacinação. Para ele, a nova postura de Jair Bolsonaro é efeito do resgate dos direitos políticos de Lula, que poderá disputar as próximas eleições.
Jorge Sola, do PT da Bahia, demonstra indignação com o recorde de mortes no país por causa da pandemia do coronavírus. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que, na semana passada, quase 2.500 pessoas perderam a vida no período de 24 horas.
O deputado lamenta a crise sanitária descontrolada, com hospitais superlotados, e acusa o governo Bolsonaro de ser o pior da história nacional. Jorge Sola, que também é médico, entende que é hora de reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde, além do papel fundamental que o SUS tem para salvar vidas.
Marcon, do PT gaúcho, se diz apavorado pela maneira com que o presidente Jair Bolsonaro trata o povo brasileiro. Ele responsabiliza o governo federal pelas 280 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Lembrando que, segundo informações da imprensa, o país já poderia ter negociado a compra de vacinas desde agosto de 2020.
Para Marcon, Bolsonaro tem contribuído para a disseminação do novo coronavírus, provocando aglomerações e se recusando a usar máscara, enquanto o povo morre em hospitais sem leitos e sem UTIs. Ele afirma que as famílias e os profissionais estão se sentindo abandonados pelo poder público.
Dados da Secretaria de Saúde revelam que o Distrito Federal está com 91% dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19 ocupados. Luiz Miranda, do DEM, critica o governo distrital por não se antecipar e tomar as medidas necessárias após vários anúncios sobre a chegada da segunda onda da crise sanitária.
Luiz Miranda solicita uma investigação sobre o destino dos recursos enviados pela União ao Distrito Federal para o combate à pandemia. De acordo com o deputado, além da omissão dos gestores, é necessário combater os desvios e a falta de respeito com o dinheiro público.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, elogia o pronunciamento feito pelo ex-presidente Lula depois que o ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou todas as condenações do líder petista e restituiu seus direitos políticos. O deputado destaca a lucidez do discurso e a disposição do ex-presidente de construir um projeto para o Brasil.
No entendimento de Padre João, a retirada de Dilma Rousseff da presidência e o impedimento de Lula de disputar as eleições culminou no ataque aos trabalhadores e no desmonte de políticas públicas, principalmente as relacionadas à previdência e ao meio ambiente.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, acredita que a eleição de Jair Bolsonaro é parte de uma fraude planejada pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol e do uso do sistema de justiça para o interesse de poucos. Para a deputada, o resultado disso é que, durante uma pandemia, o país não conta com um governo que trabalhe pela população.
Maria do Rosário cita a informação dada pelo ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, de que no enfrentamento do H1N1, o Brasil comprou vacina de 5 fontes diferentes para garantir que ela não faltasse para a população, sendo que o governo Bolsonaro desprezou o consórcio internacional e as 70 milhões de doses da vacina da Pfizer.
Na avaliação de Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, o governo Bolsonaro não cumpre sua função básica e leva o país a viver uma onda de desespero com o descontrole da crise sanitária e o aumento do desemprego e da fome nos lares brasileiros.
Diante desse cenário, o deputado confessa estar feliz com a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Para Alencar Santana Braga, o momento volta a ser de esperança e de alegria pelos novos tempos que estão por vir, mesmo em meio à pandemia da Covid-19.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, também acredita que o discurso do ex-presidente Lula trouxe de volta a esperança da população brasileira por dias melhores. O deputado salienta que Lula demonstrou serenidade, coerência, equilíbrio e bom senso nas suas palavras.
Zeca Dirceu analisa que o pronunciamento fez o próprio presidente Bolsonaro usar máscara e defender a compra de vacinas contra o coronavírus. Ele espera que Lula continue influenciando as ações do governo federal no combate à pandemia.
Já Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, afirma que a população não está animada com a volta do ex-presidente Lula, e sim preocupada. O deputado avalia que o petista faz voltar o clima de polarização na política brasileira que beneficia, segundo ele, o próprio presidente Jair Bolsonaro.
Paulo Ganimi pede que os debates políticos girem menos em torno de quem usa ou não usa máscara e mais em torno de ideias, soluções e proposições para o Brasil. Na visão do congressista, o que vai mudar o Brasil não são mitos ou idolatrias, mas sim bons planos e uma visão de país.
Justiça.
General Girão, do PSL, lamenta que tenha terminado sem consenso a audiência de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entre o governo estadual e a Prefeitura de Natal sobre os decretos divergentes que tratam das medidas restritivas de combate à pandemia do coronavírus.
General Girão também critica a intransigência do governo do Rio Grande do Norte, que desautorizou o chamado tratamento precoce para a Covid-19. De acordo com o deputado, o executivo local deveria ouvir também a opinião de médicos que defendem o uso da ivermectina e não apenas de profissionais que são contra o medicamento.
trabalho.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que o principal papel do Estado é oferecer aos cidadãos um serviço público eficiente. Para isso, a deputada defende a valorização dos servidores, desde os que trabalham na limpeza das cidades até os fiscais tributários, porque, segundo ela, todos são importantes e devem ser tratados de maneira igual pelo poder público.
Professora Rosa Neide cita, por exemplo, a importância dos agentes fiscais de defesa agropecuária e florestal. A parlamentar ressalta que, embora seja uma categoria pouco lembrada nas pautas do Congresso, ela é fundamental para garantir segurança alimentar à população e o recolhimento tributário aos cofres públicos.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, defende a inclusão da reforma administrativa na pauta de votações da Câmara e avisa que vai lutar pelo fim da estabilidade dos servidores públicos.
No entendimento de Bibo Nunes, para que o Brasil ocupe o lugar que merece no cenário mundial, o país deve contar com trabalhadores patriotas, dedicados ao serviço público e comprometidos com o desenvolvimento da nação.
Votação.
A partir de amanhã, o plenário da Câmara pode votar projetos de interesse da bancada feminina. As propostas tratam da ampliação de direitos e da prevenção de crimes contra a mulher.
Os deputados ainda podem analisar a medida provisória que concede isenção de tarifa de energia elétrica para os consumidores atingidos pelo apagão no estado do Amapá. O repórter Lincoln Macário traz mais informações sobre a pauta da semana.
Para falar das votações dessa semana, primeiro, a gente precisa dar um pulinho lá em novembro do ano passado, mais especificamente no Amapá. No dia 3 de novembro, aconteceu aquela explosão em um transformador de energia em Macapá, o reserva não estava funcionando e o resultado foi que quase toda a população do estado ficou no escuro. Apagão total por quase 48 horas em 13 das 16 cidades do estado e depois mais 22 dias de rodízio no fornecimento. Um caos e até a eleição foi adiada no estado. Para aliviar um pouco os prejuízos que todo mundo sofreu, o governo federal editou uma medida provisória que zerou a conta de luz em novembro. Só que a MP 1010 não foi votada ainda. E o relator, deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, considera que, pelo tamanho do prejuízo, é necessário ampliar um pouco as compensações. E está propondo um desconto de 50% nas contas de dezembro e isenção para a população mais pobre por 6 meses. Também está prevista a votação de um conjunto de 7 projetos que visam proteger as vítimas de crimes sexuais de sofrerem novas violências psicológicas no decorrer do julgamento. Todos os projetos foram inspirados no caso recente de uma modelo insultada pelo advogado do acusado de estupro. O projeto principal é o 5.096, mas há outros 6 semelhantes juntos, que na linguagem técnica são os projetos apensados. Um, inclusive, já foi aprovado no Senado, e se a opção for pelo texto dos senadores, o projeto já segue para a sanção do presidente da República. Há outros 15 itens para votação na pauta dessa semana, sendo 10 requerimentos de urgência, aquela forma de fazer um projeto acelerar, pulando as comissões e indo direto ao plenário. Mas eu lembro que as comissões já foram instaladas. Entre os 5 projetos que ficaram na pauta das semanas anteriores, eu destaco alguns rapidamente. A nova lei do gás, que a Câmara precisa analisar apenas as modificações feitas pelo Senado, nesse projeto que quer facilitar a entrada de novas empresas no setor para baixar o preço do gás. Também o projeto que quer ampliar a divulgação da Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, porque durante a pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram. E também pode ser votado o Acordo de Livre Comércio do Brasil com o Chile. Eu aproveito para lembrar que todo acordo internacional é negociado e assinado pelo Executivo, mas precisa ser confirmado, ratificado pelo Legislativo antes de começar a valer. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União conclui que o Ministério do Desenvolvimento Regional não realiza de forma sistemática a avaliação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para os empreendimentos de transporte público de média e alta capacidade que financia. Como consequência, há risco de o governo federal estar financiando empreendimentos desalinhados com os planos municipais de mobilidade urbana e com os planos de desenvolvimento urbano integrado,
que acarretem a alocação ineficiente de recursos públicos, atrasos e paralisações de obras. O TCU determinou que o Ministério estabeleça critérios mínimos para avaliação e a manifestação conclusiva sobre a adequação dos estudos de viabilidade dos empreendimentos a serem contratados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.